Eu falo.
Tu falas. Nós
Nós
falamos.
falamos.
Ficou um tijolo aqui. No Audacity, cara.
Aqui não saiu,
tem um
cara.
Bloco. Depois você te manda a foto.
Boa. É aqui pra mim, nem, eu nem ouvi, cara. O,
deve ter cortado,
Discord,
né?
O Discord suprimiu o som.
Foi ruído, né? Cortou. Foi ruído, né? Não vou botar
isso. Mas se o Audacity gravou, tá ótimo. Vamos embora.
Gravou um tijolo ali. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Hostil. Mais um, depois de quantos anos a gente já não grava,
80
cara?
80 anos, né? A gente já virou os vô.
É, já não é mais o Hostil, né, cara? Já é os cadáveres.
Então estamos eu aqui, Luiz Fernando Giuliani, Bruno Glaser.
Presente.
E bora falar de coisa legal ou de coisa chata.
Bora. Toma uma. E aí, cara, vida voltando ao normal aí também, começou aí a showzinho de novo.
É, os showzinhos já estão começando a esquentar, né, mas vamos ver, os números estão subindo de novo aí, né?
É, acho que a gente vai ficar nesse meio lá, meio cá por um tempo ainda, né, cara? Mas enquanto tem show, a gente aproveita e vai, né? Até de graça, né, Luiz?
Pois é, cara, até de graça, né? O Brunão ficou aí morrendo de inveja que eu fui no show de graça da banda favorita dele, que é o Amorphis. Uma das, né, Bruno?
Uma das, cara, uma das. Top 3, top 5, fácil aí.
O Brunão me mandou um link que ele achou na internet, que era pra botar o nome pra ir num show de graça aqui na turnê nos Estados Unidos. Aí, pô, coloquei o nome lá, ganhei o ingresso pro show em Seattle.
E ainda pegou a palheta, né? Doença.
Ainda peguei a palheta, é isso
nada
aí.
Nada mal, nada mal. É, aqui deu uma intensificada também de show, cara. Nas últimas semanas aí, deu pra ver uma meia dúzia de show já, pra começar a matar a saudade, né? Depois de 2 anos sem ver nada mais, né? E teve coisa legal aí. Rolou tudo entre Metallica no estádio e um Electric Mob pra 100 pessoas no La Iglesia. Então, show de tudo que é tipo e tamanho. Acústico do Dr. Sim, um monte de coisa bacana. Né?
Pô, legal. É, eu peguei aqui o Lepers, que foi bem, bem bom, cara. Fui nesse show aí do Amorphis. E outro que foi sensacional que eu fui foi o Opeth abrindo e o Mastodon no principal.
Porra, cruel, né?
Foi cruel, cara. Bom demais.
Só sentado, né? Esquisito show sentado, né, cara?
É, todo mundo levantou, mas era com cadeirinha.
É,
né?
Show no teatro, né? Não tem muita mobilidade.
Então, eu achei que ia ser por isso, mas eu vi um show do Sabaton que vai ter lá. E aí é pista, os caras vão tirar as cadeiras. Então, pô, podiam ter tirado nesse show também, né?
É, pede dinheiro de volta, cara.
Não, valeu que eu paguei lá.
Eu fui com a Ju no Dr. Sim acústico. Eles estão fazendo. Fizeram 2 showzinhos pra gravar o DVD, né? Que foi no teatro, né? Tudo bem, acústico. Aí é realmente um cenário que em pé não é necessário. Mas acho que fica um pouco diferente a energia do pessoal quando você tá sentado, né, cara? Ficavam uns silêncios meio esquisitos entre as músicas, sabe? O pessoal batia palma, né? Terminou a música, bate palma, é, grita. E aí, esperando a próxima, fica meio um vácuo que não deixou a situação meio estranha, né? Com certeza na edição do DVD eles vão arrumar isso, mas ficou esquisito.
Então, a experiência que eu tive foi diferente, cara, porque apesar de estar todo mundo sentado, a hora que começou o som, todo mundo levantou. Então, ficou praticamente um show com todo mundo de pé, né? Só que com distância. O que, em certo ponto de vista, é bom, em certo ponto de vista, é ruim, né? Pra quem gosta de ir nas rodinhas ali, faz muita falta. Mas pra quem tá afim de curtir o som e ouvir mesmo, ficou uma energia bem parecida com estar de pé no meio da multidão, assim. Então, não foi ruim, não. E qual que é o próximo show que você vai aí, Bruno?
Cara, tem 2 shows aqui no final de semana que vem. É um que eu vou com certeza já, que é o Cool Metal Fest, que vai ter Belphegor, Crisium, Ratos de Porão, Cripta, Vazio. Vai ser legal, cara. Vazio é do LP Azul Gatefold Cat Poster, né? Famoso. E no sábado, cara, tem uma banda que eu achei ano passado também na minha saga lá de ouvir tudo, que é de São Paulo, que é bem interessante, chama Do Culto ao Coma. Eles lançaram o CD digital, né? Agora eles estão fazendo a pré-venda do CD físico e vão fazer um show num pub que eu nunca ouvi falar, lá na Cardeal Arco Verde, que eu tô querendo ir. Acho que vai ser um showzinho bacana também. Esses são os curto prazo.
Legal, cara.
Né? Curto prazo. E o teu é o que motivou a pauta, né?
É, então. Curto prazo é isso. Na verdade, eu ia num show do Symphony X, que tinha uma banda que eu não conhecia abrindo, e aí eu resolvi ouvir essa banda. E aí virou o nosso tema, né? Fala aí, Brunão, qual que é o assunto da noite?
A gente vai falar do Haken, e o disco, especificamente o disco The Mountain, que o Luiz fez eu ouvir que nem um maluco nos últimos dias aí, cara.
Não fiz ouvir não, peraí, né?
Me forçou.
Comecei a ouvir esse álbum aí da banda, achei muito bom. Falei, pô, Bruno, manja o Haken, cara. Você conhece, curte a banda? E aí você me falou, ah, eu ouvi um pouco aí, mas não curti muito, não dei sequência. Eu falei, não, cara, ouve direito. Ouvi esse álbum aqui. E eu, depois que ouvi esse álbum, cara, passei a ser fã da banda e comecei a ouvir os outros. E na minha conclusão é que o Bruno começou pelo Affinity, né, Bruno?
Então, eu tinha ouvido outras coisas, o que eu me dediquei mais foi o Affinity.
Que, na minha opinião, é o pior.
pode ter sido isso, cara. Mas, assim, tem uma geração aí de banda de prog metal que eu coloco até o Leprous junto com o Haken. Então, são os carinhas, o próprio Earthside, que você me perguntou também, cara, né, tem umas bandas que já não são mais tão filhotes do Dream Theater quanto a ceninha que tinha de prog no meio dos anos 90 lá e começo dos 2000, que são bem legais, né, e acho que o que faltou pra mim foi mergulhar como se deve fazer com um CD de prog, né.
Sim.
Como eu devo ter ouvido esse negócio lá atrás, sem muito foco, cara, passou direto, não chamou atenção e ficou. E aí foi bom que você puxou de volta aí, né, cara?
Mas de fato, assim, eu ouvi a discografia inteira deles. Você consegue ver a evolução da banda, né, de um álbum pro outro, que isso é uma coisa bem legal. Mas, de fato, o Affinity, eles perderam... Cara, foi um CD muito sem charme, assim, eu achei.
É, pode ser. É, depois que você falou, eu foquei no The Mountain, cara. Nem ouvi os outros ainda. Depois eu vou pegar pra ouvir. É, até porque a gente se empolgou tanto com o CD que motivou aí a voltar a gravar, né, cara?
Sim, com certeza. A gente começou a trocar uma ideia e falou, pô, cara, já que a gente tá trocando tanta ideia, vamos gravar, vai.
Bora.
Não custa nada.
E aí você chegou a pesquisar a banda, cara? Ela tem uma formação legal, né?
Sim, fala da formação dos caras aí.
Então, são é uma banda com 6 pessoas, né? Só que diferente do Iron Maiden, que tem uma guitarra que não serve pra nada, os caras têm o teclado como membro oficial da banda, né? Então são 2 guitarras, o baixo, a batera, o teclado e um vocalista que não toca nenhum instrumento, né? Então já é uma banda um pouquinho mais completa, né? Já tem algumas coisas que usam mais guitarra do que o Dream Theater, por exemplo. Que pra mim é provavelmente a principal influência dos caras mesmo. Só pra voltar no tema de show, cara, eu vi um show do Portnoy aqui em São Paulo. Ele tava fazendo uma turnê tocando todos os passos da jornada dele lá, do alcoolismo, né? Que tem os 12 passos dos amigos do Bill W, esse negócio todo. E a banda de apoio do Portnoy era o Haken. Com o Gillette lá, um outro guitarrista, vocalista, que é sensacional também. Então você imagina que foi um baita do show, né?
Pô, é, e os caras são muito bons músicos, né?
São, cara.
Independente da gente achar um álbum bom, um álbum ruim. Assim, fala que dá pra ver a evolução dos caras, mas desde o primeiro álbum é muito bom o som.
Sim.
Eu acho que eles evoluíram na maturidade, assim, de fazer um som mais, mais organizado, mais legal, mais...
Composição,
é bem
arranjo,
desde o começo, né?
É isso aí. É, não, tecnicamente, cara, os caras são todos monstros, né? O lance é o que você falou aí, as composições mais legais, os arranjos, né? É uma banda que não deve nada a ninguém tecnicamente. Tanto é que, cara, tava fazendo as músicas do Dream Theater com o Portnoy, né? Que não, já não é qualquer um também que toca, né?
Uma coisa interessante que eu li sobre eles, e tem a ver com isso que a gente acabou de falar, é que a banda, se não me engano, foi formada em 2004, mas aí eles resolveram evoluir tecnicamente nos instrumentos e no songwriting dele, né?
Uhum.
Na escritura de letras. Assim que fala?
Deve ser.
Nem sei, como é que fala songwriting em português? Tem tradução isso aí?
Songwriting é escreveção de música.
Escreveção de música. Eles trabalharam na escreveção de música deles e na técnica dos instrumentos.
Composição,
que
chama.
O primeiro álbum. É que a composição é tudo, né? Não é só... Mas, sei lá, cara. É. O que quer que seja.
É, isso aí.
Quem tá ouvindo entendeu o que a gente quis falar.
Talvez.
Mas eles montaram a banda em 2004, mas eles só foram gravar em 2007, quando eles se sentiram tecnicamente prontos, tanto para escrever as letras quanto para escrever as músicas.
Pessoas maduras.
Então já mostra uma dedicação, né? É, mostra uma dedicação desde do começo da banda, o que é legal, né?
Ah, bem legal.
E talvez seja isso, né? Talvez quando eles começaram de fato a gravar ainda tava uma coisa muito desconexa na banda, né? Porque eles não começaram a gravar coisa simples, eles já partiram pro complexo, eu acho.
É, e no prog é fácil de se perder, né?
É fácil. E diferente de uma banda que se monta no jardim, né? Na garagem, qualquer lugar que seja. E você começa tocando, cara, cover, né? Qualquer coisa. E aí você vai evoluindo. Então, a hora que você começa a tocar pra valer, os músicos já estão com uma interação muito legal, né? Então, não sei. Talvez esse tenha sido o caso deles. Ficou um som bom, muito bem escrito no começo, mas talvez faltou um pouquinho de feeling e interação entre os músicos. Impressão minha.
Pode ser, cara. Mas é um negócio legal que a gente até tava conversando antes, de que é uma banda de prog pesadona. Os caras usam guitarra de 7, 8 cordas, né, no negócio, tudo quebrado. Mas é uma música que é, por outro lado, leve, divertida, meio lúdica, né? Sim, não, os caras não são malvadões, né? Pesadão, mas não é um negócio que é super sério e sisudo e profundo, né? Apesar das letras serem... que os caras trabalharam, né? Eu não, sempre falo que eu não ligo muito, mas o Luiz comentou. Aí eu fui ouvir, lendo algumas das letras aí, né? São temas pesados e tal. Aliás, você viu o clipe de Cockroach King, Luiz?
Não, não vi. Não sabia que tinha, não.
Cara, é sensacional. Assiste lá depois, que o clipe é de Muppets. Os caras...
Ah, é?
É a banda de boneco, né? Meio modelo Muppet, com alguma coisa... Como se fosse o clipe de Bohemian Rhapsody, só que feito por Muppets, dos integrantes da banda. Bem legal, cara. Bem legal.
Pô, que legal, cara.
E aí você vê que a banda é uma banda que é divertida, né? É, apesar das músicas serem todas quebradas, cara, você vai escutando, poucas vezes os caras estão tocando em 4, em 3, né? Tudo 7, 5, 9, tudo loucura, alternando. Mas tem um lado leve, né? Um lado meio... Não é cômico, né? Mas assim, é bem, bem lúdico mesmo, né? Parece que os caras estão fazendo algumas brincadeiras, meio pra te confundir, né? Com
Sim.
A música deles.
Eu lembro que quando eu comecei a ouvir, eu tava com uma impressão que era uma banda que tava tentando imitar o Soen, mas que tinha uma pegada um pouco mais leve. Eu sentia assim que as batidas das músicas, os estilos muito parecidos, né? Mas eu acho que foi uma sequência de músicas que eu ouvi que me levaram a essa conclusão e eu discordei de mim mesmo. Depois que eu continuei ouvindo toda a discografia, eu falei, não, cara, os caras têm o estilão próprio deles, foi aquelas três músicas ali que na sequência me deram essa impressão. Mas, eu acho que eles têm bastante influência, né? Soen, Tesseract, do próprio Leprous, cara. Você consegue...
É que eles são meio contemporâneos.
Tem coisas na música deles que... Sim, então, mas eu acho que é uma coisa de uma criação ali...
Influência
comum,
né? Eu
acho que teve bastante influência. Mas eu acho que eles tinham um gosto musical diferente. Tanto que eu acho que eles têm um lance de prog, talvez mais puxado pro pop, mas num termo de ser mais alegre mesmo, como você disse, do que o termo de ser, de fato, uma música pop, né?
É, o pop, sei lá, as melodias que eles fazem tem uma acessibilidade também, né? Eles têm uns ganchos que são muito legais, né? Que negócio que a gente falou do Mir, que, cara, no meio da quebradeira lá tem as melodias que ficam na cabeça, né? Tipo, eu ouvi bastante a Cockroach King aqui em casa. Vira e mexe a Ju vem cantando lá o gancho principal da música. É muito bom, cara. É muito bom. E do que você falou, cara, eu acho que, por serem bandas meio contemporâneas, acho que tem muito de referências que eles têm em comum, né? Às vezes são bandas que influenciaram todos esses aí, mas com certeza tem um intercâmbio entre eles também, né? Os caras com certeza se ouvem porque são de prog metal as bandas grandes que tem por aí no momento, né? Fora o Dream Theater da vida, cara, e os derivados, né? A banda do Portnoy, os Sons of Apollo, essas coisas, acho que eles estão ali no topo, né? Com certeza um tá vendo o que o outro tá fazendo. Eu sei que o Tool, por exemplo, Sim. É uma influência em todo mundo aí, né? Tanto no Haken quanto o Soen, cara. O Soen começou como um filhotinho de Tool pra mim, né? Principalmente no primeiro disco. Eu acho que depois eles foram ganhando uma identidade também. É um outro show que foi legal aqui em São Paulo, né? Acho que foi o primeiro show que eu fui depois de... quando tava começando a ter show. Isso foi em março, talvez.
Foi Soen, né?
Foi o Soen. Ia ser Soen, Tesseract, mas o Tesseract vai ser só ano que vem, cara. Tem os ingressos aí fazendo aniversário, né? Sexta-feira eu fui no Emperor, que eu comprei em 2019 o ingresso. Umas coisas bem desagradáveis aí. Mas agora tá... tomara que o mundo esteja voltando já, né? A disciple of the cockroach, I was hopelessly choking on the roach of fallacy. Thankfully, when the mirage finally melted, the impurity of the cockroach was revealed to me.
Agora, uma coisa que eu achei interessante, cara, eu acho que até vale a pena depois a gente falar um pouquinho das músicas, se for o caso, mas eu acho que o The Mountain, pra mim, é meio, comparando com o Rush, o Hemispheres do Haken.
Não consigo opinar.
Tem uma música que me lembra muito o La Ville Strangiato, que é o próprio Cockroach King.
É, isso aí, cara. É, foi a música que me pegou primeiro, né? Olhando aqui no Spotify, ela é que tem mais execuções comparado com o resto. Ela tem tipo 8 milhões, o resto tá tudo em 1 milhão, no máximo 2 milhões. E ela, cara, pra mim, ela realmente tem muita coisa de prog antigo, né? Eu me lembro o Gentle Giant, cara. Muitas vezes a voz me lembra o John Anderson do Yes. E tem esse lance do Rush também, da quebradeira, né? Várias partes instrumentais.
Não só a quebradeira, né? O La Ville Strangiato, ele tem aquelas coisas de puxar música de desenho animado.
Sim,
Fazer umas pontezinhas interessantes. E eu acho que o Cockroach King, eles fazem a mesma coisa.
Não, eu concordo, cara. Eu não tinha pensado na La Ville Strangiato, mas com certeza é a que me trouxe mais essas referências do prog dos anos 70 mesmo. La Ville Strangiato tá lá no meio.
Mas o que eu quis dizer quando eu disse que o The Mountain, pra mim, é o Hemispheres do Rush, do Haken... Eu tava lendo um pouco sobre o álbum e, assim, até o The Mountain, quem escrevia as letras era só o vocalista. Me lembra o nome do cara aí, Bruno?
Ross Jennings.
E aí o que ele disse, que pra esse álbum, assim, a banda tava um pouco... tava muito conectada no som que eles estavam criando, mas não muito conectada no feeling das músicas, porque era só ele que tava escrevendo as letras. Então as letras tinham um significado pra ele, que nem todo mundo entendia, porque é arte, né? É uma questão de interpretação, não é uma coisa objetiva. E nesse álbum eles fizeram uma experimentação de todo mundo escrever letras. Então é bem interessante, porque você para ler as letras das músicas, apesar de ser o mesmo tema, são todas encaradas de um ponto de vista diferente, e todas trazem uma sensação e uma interpretação muito diferente. Então eu acho que eles pegaram um tema e foram, cada um escreve a sua e vão encaixar isso aqui numa ordem depois. Então você vê o Cockroach King tem uma letra com, né, um vocabulário mais complicado, um jogo de palavras mais interessantão, assim, e tem outras que vão no negócio mais... de feeling mesmo, né? Mas no âmago. Então eu acho que a banda inteira se envolveu com esse álbum num nível que talvez eles tenham colocado, sabe, tudo que eles tinham pra dar mesmo no primeiro álbum que eles fizeram nesse estilo. E eu senti que depois disso a banda deu uma caidinha, porque o próximo, inclusive, acho que foi o Affinity, não foi? Não, tem mais um antes, tem o Restoration antes.
É, acho que tem um antes, cara. Deixa eu ver. Tem o... Restoration é o EP, aí tem o Initiate e Endless Knot, que são singles já do Affinity, né? Aliás, o Restoration, cara, a Crystallize do Restoration é maravilhosa também, né? O EP eu cheguei a ouvir. Dessas musiquinhas, essa sim é prog old school, música de 20 minutos, né, cara?
Sim. Acho muito então, boa. Mas o álbum mesmo de estúdio que saiu depois foi o Affinity, né?
Foi. É o Affinity.
Então, eu tive a impressão que os caras deram tudo que eles tinham pra dar no The Mountain, sabe, cara? Gastaram muito tempo criando, escrevendo. Saiu um puta som, um álbum absurdo que, na minha opinião, todas as músicas são muito boas. E aí depois vem o Affinity, que pra mim são todas mais ou menos. Eu acho que os caras deram aquela... Lembra quando o Ged Lee fala, né? Que eles chegaram no ápice deles ali no Hemispheres. Eles falaram, cara, não queremos mais fazer isso.
Ferrou, já né? Deu.
Vamos fazer uma coisa diferente.
É, muda aí.
E aí, acho que, de fato, eles seguiram pra uma coisa diferente. Os outros álbuns do Haken são outra pegada depois disso. Muito bons também, na minha opinião, com exceção do Affinity.
É. Não, e cara, até o que você falou me puxou um pouco, né? Quando você... Eu não ligo tanto pra letra. Você falou que eram interessantes. Eu comecei a ler. Acho que tem realmente um conceito pro álbum, né? Não que seja uma historinha completa, alguma coisa desse tipo. Mas acho que o disco, ele tem um tema, né? Não sei se você pegou alguma coisa disso aí também, cara. Fiquei curioso até.
Sim, sim. Então, o tema do álbum, na verdade, eu li sobre isso, né? Depois de ler as letras. Mas é o sobre o... Ele chama The Mountain porque é o sobe e desce da vida. Falando assim, de forma bem abrangente, mas o álbum tem a ver com os objetivos na vida, o que você corre atrás, o que você deixa de correr atrás, as decepções, as conquistas, e tem muito isso de chegar no topo da montanha e de repente você cai, e aí quando você tá lá embaixo você tem uma reconstrução da realidade, cara, que é o que todos nós passamos, né? No nosso dia a dia é isso. E eu acho que eles conseguiram traduzir de uma forma bem interessante, e o que eu acho muito legal desse álbum, por isso que eu digo que os caras talvez deram o melhor deles ali, é que você parando pra pensar nisso e tentar sacar o que o cara estava querendo dizer com as letras que ele estava escrevendo, e a hora que você pega o feeling daquilo e você vai ouvindo como a música encaixa naquilo, cara, é uma coisa que pra mim foi bem mágica, assim, nesse álbum. É como o som encaixa na sensação que a letra tá querendo passar, ou vice-versa, né? Talvez a sensação que a letra te dá com base no que a música tá gerando no fundo. Então, cara,
legal.
Eu achei as coisas muito bem amarradas, muito bem amarradas.
É, tem uns lances de composição que eu achei bem legais, cara, que, assim, a The Path... com a Because It's There, com a... acho que é a Somebody... e as três últimas, né? Elas têm o mesmo motivo, né? Não sei se você viu, até a parte da letra é igual, né? Mas elas são um teminha comum. É engraçado até que é um teminha que me lembra de música de igreja, né? Não sei porquê.
Sim.
Me puxou pra isso.
A Because It's There, ela começa, né? Uma pegada meio Enya.
É, então...
Ela começa lembrando muito Enya, depois começa a parecer que tá na igreja. E aí passa um pouquinho, parece os anões do Hobbit cantando.
É, então, tem um lance legal na Because It's There, cara, que ela passa de um negócio que me lembrou também um Barbershop Quartet, sabe? Que fica só as vozes, né? Não tem nenhuma instrumentação no fundo, né? São, acho que deve ser os 4, 5 caras cantando juntos. E aí entra uma bateria muito louca, né? Um meio glitch, cara, um negócio quase música eletrônica, né? Achei bem, bem interessante. Aliás, esse é um negócio que que eu curti muito no álbum, cara, que eles puxam um monte de coisa diferente, né? Eles têm um estilão, esse prog deles, mas, cara, tem hora que entra blast beat no meio do nada, né? Tem bastante coisa dos arranjos vocais, inclusive esse trechinho a capela, né? Tem de tudo, né, cara? Tem o que você falou, uns quase new age. É bem variadão, mas ele é coeso, né? Não é um variadão que fica muito, muito maluco, nada a ver.
Eu acho que ele fica no tema do rock, né? E ele traz essas referências sem sair demais, né?
Isso.
Então a gente consegue ouvir isso, a gente dá aquela aliviada, então não fica um som tão pesado full time, né? Não é o todo tempo que a gente fica com aquela porradaria na cabeça ali. É, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa bem equilibrada, cara. Eu achei muito bom.
É, ficou um lance que é coeso, né? Mesmo com as doideiras todas, ficou bem, bem equilibrado mesmo, cara.
E última coisa aqui, que eu notei também, Bruno... Você deve ter percebido, cara, os solos de guitarra e dos outros instrumentos também, eles são muito, muito parecidos com o solo de jazz, né, cara? Do jazz mais modernão, assim.
Tem.
Eu percebi isso na segunda música, na Atlas Stone, cara. Entre o primeiro solo de guitarra, é aquela que a maioria das notas estão fora da escala, né? Quer dizer, não sei se a maioria, mas... É um solo totalmente fora da escala que o cara faz e que é uma coisa que me remeteu muito ao jazz.
Tem.
Você chegou a perceber isso aí também?
Não, tem, cara. Tem os caras que são meio... Como você falou na Atlas Stone, né? Na segunda música. E tem os trechinhos, né? Na própria Cockroach King tem um trechinho que eles tacam o jazz no meio do negócio também, né? O groovezinho de jazz, a harmonia de jazz e o solinho de baixo até, né? Eu fico com baixo e teclado, né? Bem legal, cara. Bem legal. Tem de tudo,
é
né?
É isso aí.
Fala aí, Luiz, quais são as suas favoritas aí do disco? Não vale falar todas, cara.
Tá, eu vou deixar a Cockroach King pra você, então, tá? Vou falar de duas que eu gosto pra caramba, cara. É, eu gosto muito do Falling Back to Earth, uma música de 11 minutos e 50, bem longa, e eu ouvi várias vezes nos últimos dias, cara. É, eu acho que ela é uma música que tem uma historinha dentro dela que é muito legal, que é dessa subida e descida. Talvez seja a música que tenta... sei lá, fazer um link entre todas as outras músicas do álbum, né? Porque ela fala da subida e da descida na vida e dessa reconstrução da realidade, tudo na mesma música. E ela tem vários temas diferentes dentro dela, né? Como qualquer música de mais de 10 minutos tem que ter, né? Não tem opção. Mas eu acho que os temas, eles amarram muito na letra. Essa foi uma das que mais me marcou, assim, a letra junto com a música. Uma coisa que funciona muito, muito bem.
Ela fala até do Ícaro, né? E aí é como o cara que tem uma ambição do que você falou, da montanha, né? O cara começou a subir a montanha com ambição, acabou com ambição grande demais e se ferrou, né? E aí tem o que você falou do cara quando ele volta pra realidade, né? Quando ele cai de volta no mundo, tava tudo diferente do que ele tinha visto, né? Quando ele se conectou com a realidade de novo, ele viu que as coisas estavam diferentes. É bem legal mesmo.
É, e o cair é bem isso, né? É abrir o olho. É perceber que você tava correndo atrás da coisa errada, né?
Exato, exato. Correndo atrás da coisa errada e a ambição cegou o cara, né? Tanto que é a mesma coisa do Ícaro, né? Voou alto demais e aí não tem jeito. O cara se esborrachou.
É isso aí.
E essa aqui tem um lance que eu tinha comentado, cara, que não sei se você lembra disso, mas entra um blast beat do nada, né? Uma porradaria. E quando sai desse blast beat, vem um trechinho que tem um teclado que é muito o estilo do Jordan Rudess, do Dream Theater, cara. Que é um timbre muito, muito específico dele, né? Então, acho que essa é uma das que mais me puxou para o Dream Theater como referência, né? Depois você, assim, escuta lá que tem um... cara, é um timbre que me lembra, sei lá, um xilofone, um negócio assim, meio típico do cara. Mas realmente, essa aí também é um dos destaques pra mim, cara. Foi uma das que você comentou também, né?
É, essa música me lembrou muito do Rush, cara.
Verdade, também.
Assim, é uma banda que me remete a Dream Theater o tempo inteiro. Eu ouço Dream Theater ao longo do álbum todo.
É.
Né, em trechinhos das músicas, dá pra ver a inspiração dos caras que veio dali. Mas essa é uma música que especificamente me lembrou muito do Rush, cara. Uma pegada que, quando eles tinham as músicas muito longas, misturada com o estilo mais pesado que eles adquiriram depois, né? Sei lá, mistura um Vapor Trails com o Hemispheres, por exemplo.
É, que você pega o Rush pesadão e vira Dream Theater, né? O Dream Theater misturou o Rush com Metallica e deu aquele treco lá, né? Mas, com certeza, cara, tem muito do Rush aí. É que, putz, pra pelo menos na minha cabeça, né? Pro prog metal, o Rush é a referência, né? Desde...
Sim, com certeza.
Referência pro Dream Theater, mas pra todo mundo é... Nascimento do prog metal pra mim vem do Rush, né? Mas fala aí, qual mais, cara, que você curte?
A outra música que eu achei muito boa é a oitava do álbum, que é... Sei lá como é que pronuncia. Pareidolia, em português, né? Lindo. Pareidolia, não sei como é que fala isso aí. Nem sei o que significa, na verdade, esse nome.
Eu sei.
Mas, sabe? Conta aí.
Pareidolia, cara, eu fui pesquisar, porque eu fiquei curioso também. É o fenômeno psicológico de, tipo, você ver forma em nuvem. Né? Você vê coisas em lugares onde não necessariamente elas estão lá. E pode ser pra som, legal. Pode ser... O exemplo mais simples é esse mesmo, né? Você vê formato nas nuvens. É um negócio que não tem forma, mas você interpreta, né? E vale pros outros sentidos também, né?
Pô, legal. E tem a ver com a letra da música, você falando agora, né? É uma letra que eu achei bem legal também. Mas uma coisa que me marcou muito, assim, no comecinho dela, cara, ela começa num som que é muito Angra na época do André Matos, assim, né?
Verdade, tem
Eu falei, olha que legal, cara. Parece, assim, os primeiros 30 segundos parece estar ouvindo Angra. Aí ele já muda pra uma outra pegada, parece estar ouvindo mais um Lepers, assim. Aí já entra mais na pegada que a música tem. Mas a letra, ela fala, né, do... Acho que essa é uma música que fala muito da reconstrução, né? Das incertezas que vêm depois da queda. E a liberdade que você tem para seguir para onde quiser depois disso. E tem uma frase na música que eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, qual que é o significado da música, que ela fala que os sonhos e os medos estão mortos. Então você tá livre para ver as formas que você quiser, onde você quiser, né? Deu uma resetada ali. Então, acha a forma que você quer e siga o seu caminho, basicamente.
Muito louco, hein? Sem nem se eles entenderam isso, cara. Acho que você tá vários
talvez
níveis.
Não. Pode ser.
Muito bom.
Te valei, cara. Eu leio as letras aqui, cara. As letras desse álbum são muito boas.
Não, legal.
E você, Brunão? Qual que é a sua Cockroach King favorita, música desse álbum?
Cara, a Cockroach King com certeza é o destaque do disco pra mim. Ela me pega por esse lado mais lúdico, que eu já falei um milhão de vezes aí, cara. Tem a parte vocal, que é o gancho principal, me lembra muito Gentle Giant, que é uma banda que eu adoro. Ela tem toda loucura de prog metal, com as melodias que são legais, né? A quebradeira, um monte de compasso torto, né? Ela foi a primeira que me pegou mesmo. Recomendo que todos vejam o clipe dela, que é muito legal. E, cara, a Because It's There, eu achei muito legal também o lance do Barbershop Quartet, cara. E as vozes dessa banda são sensacionais, né? Todos os arranjos de vocal são incríveis. Essa bateria com uma pegada meio eletrônica, meio glitch, né? Eu nem sei explicar direito o que é, porque eu não sou muito do mundo eletrônico, mas eu descreveria assim. Me lembra uma banda que chama Venetian Snares, que é muito doida. Eu vi esse disco como um disco que tem, acho que, centerpieces, né? Tipo, tem as músicas que são os focos e tem algumas intermediárias. Então, além da Cockroach King, tem as que você comentou, né? Falling Back to Earth e Pareidolia. E tem a Somebody também, que é um pouco mais leve, bem bonitona também. E, cara, esse combo que eles fizeram, que repete o motivo lá, o tema que eu falei antes, né, do The Path com The Path Unbeaten e a própria Because It's There, acho que costurou o disco de uma forma muito legal, né? Acho que isso é uma das coisas que deixa o disco super coeso, como se fosse uma jornada mesmo, né? Escalando essa montanha.
Ele é fácil de ouvir, né?
É, então.
Ele é um daqueles álbuns que é fácil você ouvir uma música atrás da outra sem ter que mudar no meio da música, né? As músicas não cansam, porque elas não são tão repetitivas. E só comentando uma coisinha que você falou do Because It's There, Bruno, eu acho que quando começa o vocal e começa aquela coisa meio New Age, é um pouco óbvio, assim. Mas passam alguns segundos, algumas dezenas de segundos, que eles começam a fazer os acordes, né?
Uhum.
Cantando.
Uhum.
Que aí é uma parte que me remete muito a canto de igreja. Só que, cara, são uns acordes muito únicos, assim, né?
É uma
sonoridade... Então. Na verdade, você vê que a melodia é uma melodia que acompanharia uma coisa que caberia em igreja, mas os acordes são muito, muito diferentões, né?
Exato.
Eu achei bem interessante, cara, o que eles fizeram ali.
Então, eu acho sensacional, cara, esse arranjo de voz aí que os caras fizeram. E os caras cantam bem, né? Todos cantam bem aí na banda.
Agora, uma coisa que eu não entendi no álbum. Música 9, Somebody, que você comentou.
Uhum.
E depois tem a música 11, Nobody. Nobody é um pedaço da Somebody. Você percebeu isso aí ou não?
Não, então. E a mesma coisa com tem The Path e The Path Unbeaten, né? Tipo, o caminho e o outro é o caminho que não foi vencido, né? Acho que é tudo meio proposital aí dos caras costurarem esse tema aí entre todas as músicas, né?
Porque a Somebody, ela é uma música de 9 minutos.
Isso.
E a Nobody é uma música de 4 minutos e 53, que é um pedaço da Somebody. Eu não entendi isso aí, cara, pra ser sincero.
Cara, isso é prog, Luiz.
É isso aí, não é pra gente entender tudo, é pra gente só curtir.
Exatamente, cara. E ficar viajando na letra também. Depois eu recomendo que o pessoal faça isso, cara. Como você falou comigo, né? Escuta o disco com carinho, tenta escutar lendo as letras, assiste o clipe de Cockroach King, que é muito legal, e curte esse álbum aí que vale a pena. fechar, cara, o que você tem ouvido aí, Luiz? Fora o Haken, que com certeza tá dominando teus minutos aí de audição. E Pictures of Home, que você tá puto com solo. O que mais você tá ouvindo?
Pô, tava ouvindo a minha playlist de rock hoje, que tudo que eu gosto eu ponho lá. Tocou Pictures of Home, fiquei de verdade puto com solo, cara. É três notas e ele fica piriri, 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 piriri. É, porra, cara, muito ruim. Solo de guitarra é muito ruim. Mas eu gosto de Purple, cara. Eu gosto do Blackmore também.
Ah, e a Pictures of Home é sensacional, né?
É, fora, cara. Não, o riff de guitarra que o cara criou é lindo, né, cara? Por isso que é uma das músicas icônicas aí do Deep Purple. Mas aquele solo de guitarra, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu tenho ouvido muito Mastodon e Opeth, cara, porque eu fui no show recentemente.
Excelentes escolhas.
Tava ouvindo de tudo e eu comecei a ouvir mais, cara. Ó, vou assumir aqui, eu não conhecia Mastodon, cara, nunca tinha parado pra ouvir.
É, ouçam Mastodon.
E comecei a ouvir pro show e, pô, já botei a discografia na lista aqui. Em breve eu vou começar a ouvir.
Ah, boa. E, cara, você ouviu em pouco tempo, você viu show de, tipo, três das minhas cinco bandas favoritas, sei lá, né? Acho que Opeth, Mastodon e Amorphis, com certeza, estão no meu top 5 aí, junto com, sei lá, um Pain of Salvation da vida. Isso é um privilégio que você teve.
Ah, foi bom, cara. Você ouviu o show de uma das minhas top 5, que foi o Sonho, cara.
É, o Sonho é um show zaço também, cara. Daqui a pouco eles aparecem aí. Pra você é mais fácil, né? Cara, fora o The Mountain também, depois eu preciso explorar o resto do Haken, tem duas coisas que eu tenho ouvido muito, cara. Uma é Oceans of Slumber, que é uma banda bem legal. Acho que eu mandei pra vocês também no nosso grupinho lá, cara, mas é um metal progressivo. Tem um pouco de Opeth, tem um pouco de porradaria também, tem umas coisas que me lembram Morbid Angel, passa por bastante coisa, né? E tem a vocalista principal, é uma moça que canta demais e tem os vocais guturais juntos para dar aquele contraste, né? Que é uma coisa que antigamente o Opeth fazia muito bem também. Uma banda do Texas, né? Acabou de lançar um single, mas eu tava ouvindo muito o disco anterior deles, que foi lançado no comecinho da pandemia e a banda teoricamente até iria acabar depois dele, né? Então, felizmente, não aconteceu. E eu tenho ouvido bastante também, cara, o novo do Xamã. Recomendo. Com o Alírio Neto, né? Depois que o André Matos morreu, eles voltaram com o Alírio, lançaram o CD agora há pouco tempo. Tá bem legal, cara. Me surpreendeu. Não tava esperando um negócio tão, tão bacana assim. Até porque o anterior do Xamã lá, o Reason, eu já não tinha gostado tanto, né? Pra mim deu uma reavivada.
Pô, legal, cara. Vou procurar aqui.
É, vale a pena, cara. E eles estão fazendo turnê agora, né? Acho que a banda tá super motivada. O show foi bem legal também. Recomendo aí, se o Xamã passar na tua cidade, vai no show e escuta o CD.
Qual o nome do álbum aí, Bruno?
Xamã Rescue. Tem algumas músicas que são bem, bem emotivas aí, né? Falando sobre o André Matos, tem bastante coisa que remete a isso. A sonoridade tá bem Xamã, né? Com coisas brasileiras, as coisas tribais. Bem legal, cara. Bem recomendado. O Hugo é um baita de um guitarrista, né? O cara tem um bom gosto enorme. Então, os riffs, os solos estão super legais. Recomendo pra todos aí.
Show. É isso aí.
É isso aí.
Bom, espero que quem nos ouça aqui consiga ouvir esse álbum do qual a gente tá falando e se divirta com ele tanto quanto a gente se divertiu, né, Bruno?
Ah, com certeza. No mínimo Cockroach King, cara. Vai no YouTube, coloca esse clipe que já vai puxar o resto do disco, cara. A música é maravilhosa e o clipe é divertidíssimo.
É isso aí. Então, e valeu pela conversa aí, Brunão.
Valeu, muito bom. Vamos voltar, a gente vai conseguir gravar mais vezes aí. Vamos,
isso aí.
Vamos embora. A gente tem um Instagram que a gente coloca alguma coisa quando a gente vai no show, né? Geralmente coloca uns trechinhos do show, de vez em quando posta uma coisa ou outra. E aí pode seguir a gente lá e xingar a gente, xinga no Twitter, é sempre Hostil Podcast, né? @hostilpodcast. Se mandar um e-mail para hostilpodcast@gmail.com, a gente vai provavelmente ignorar também. Então segue a gente aí.
Isso aí. Valeu, Brunão.
Valeu, Luiz. Abraço.
Abraço, cara.
Até mais.